Olá, domingos, reflexões culturais. Vez por outra vocês vão pegar um áudio aí, não sei se vai filtrar ou vai passar, mas são 15h44 da tarde de domingo e tá todo mundo na farra. Mas eu tô aqui com um assunto que me persegue, sabe aquele assunto? Fala, bora, fala logo. E eu tenho que falar. Eu vi aqui na Carta Capital, uma notícia sobre, engraçado, nunca vi vovô dando entrevista, né? Carta Capital ele dá. E é de um sujeito que ele fala sobre música, sobre cultura e tal, papapá. E eu gostei. E ele falando do carna negócio. Essa é a primeira angulação que eu quero dar. Carnaval como negócio. A segunda localização, ou se não, traçado que eu vou dar esse podcast, é um livro chamado Mar da Cor da Terra. Mar da Cor da Terra, por enquanto o título. É de um português que esteve aqui em Salvador e foi lá para Ilhéus e fez uma etnografia, um antropólogo de muito bom gosto. Ele escreve mais em inglês, mas esse livro... eu não lembro se eu li em inglês ou em português. Eu tenho a impressão que eu li em português. Enfim. E a segunda e a terceira coisa é um editorial da tarde falando dessa... Porque assim, há quem diga que nós já saímos do século XV. E eu continuo dizendo que continua no século XV. Tem muita gente ainda. A Delegacia do Trabalho está tirando da condição análoga à escravidão. No ano passado foi 2.700 e poucas pessoas, né? Tá na base do indivíduo, não é nem sujeito. É sujeito porque quer sair daquela situação, mas tá sendo escravizado. Análogo, a Bahia tá em terceiro lugar. Então eu não posso dizer que nós saímos dessa condição século XV. Quando as pessoas... acho que é Mato Grosso e Minas. Pega muita gente que escraviza o outro. Na mentira ali que vai dar uma casa, não sei o quê. Mas lá para as tantas não dá nada, a pessoa morre trabalhando. Trabalho escravo. E lá para as tantas, volto para o vovô. Importância do Bloco Afro lá em Salvador. E aí cruza um pouco com o antropólogo português, Mar da Cor da Terra. Eu não lembro agora o nome dele, vem à cabeça assim, mas daqui a pouco, Miguel Vale de Almeida, pronto. Miguel Vale de Almeida. Eu li esse livro por força de uma disciplina que eu fiz lá sobre antropologia. O olhar do português, que ninguém bota fé lá. Aqui, desculpe, não bota fé aqui, mas bota fé lá. Lá em Portugal. Ele é importante, Miguel Vale de Almeida. Eu li o livro, né? E ele fez uma observação bem interessante. O carnaval comercial e o carnaval cultural, lá em Ilhéus. E aqui em Salvador tem essa modelagem também. Só que essa modelagem fica misturada. Parece que tudo é a mesma coisa. O carnaval cultural e o carnaval comercial. O carnaval comercial é muito forte. É bem mais forte que o carnaval cultural. Então, Ileaê, Olodum, Filho de Gandhi, ele traz na sua essência, não é na aparência, a força do povo da cidade de Salvador, que é afrodescendente, cor de pele negra. Ali é a marca. Tem uma garotada entrando no Filho de Gandhi com interesse das gringas. Mas a gringa está afim do... afrodescendente, cor de pele, vai lá, vai, corre atrás, vem arrumar um casamento, ou arrumar um namoro, ou arrumar um sexo, não sei bem o que vem arrumar, não tenho pesquisa sobre isso, mas vem arrumar alguma coisa. E é esse carnaval, que é o carnaval cultural da Bahia, quando eu falo Bahia, me desculpa, é Salvador, que expressa a realidade de um povo. Enquanto o carnaval comercial tem preocupação em ganhar dinheiro. Quando não ganha, reclama. Que é o que ele chamou carna negócio. O vovô chamou que é um carnaval comercial. O cantor sertanejo lá, Gustavo Lima, quis entrar nesse negócio, não se deu bem. E ninguém, pelo menos assim, falou: vem cá, vem tocar comigo. Não, então não deixou ele de lado e misturou uma coisa com outra. Primeiro, que ele é de um ritmo que não é muito a praia daqui. Segundo, que ele apoiou o Bolsonaro, ficou mais difícil para ele. Eu acho que nem no palco ele está dividindo com ninguém aqui. Se dividir, eu vou saber. E aí eu digo: olha, dividiu. Mas por enquanto ele está lá na terra dele. Porque esse negócio aqui, venhamos e é o ganha-pão de muita gente. Do cordeiro, que eu já vi, o cordeiro é um sofrimento. É que um advogado disse: a mão cuidadora. Que é a turma. É pobre que. Eu vou sair no trio de Bel. Aí você vê os cordeiros, a grande maioria, cor de pele negra. E quem tá dentro, cor de pele branca. Tá lá, você basta olhar. E trabalha por nada. A delegacia do trabalho vai lá verificar para ver se melhora as condições. Porque é um negócio que, se o cordeiro pensar, já teria feito uma associação. É, a Associação dos Cordeiros é organizada uma tabela de preços por hora de serviço e dane-se. Contratava com a associação, não contratava assim por fora. E botava o carnaval na mão deles. Porque o negócio, o grande negócio da corda é garantir a segurança do associado. E aí você paga para ficar ali dentro. Não é um negócio, é uma corda em movimento. E várias cordas, e vários trios. Teve alguns trios aí que já deram sinal de falência. Ou sinal de não teve, eu disse, não tem um fôlego para botar o bloco na rua. Que isso fica mal. No universo deles, fica mal. Mas é um grande negócio. Você trabalha um ano inteiro, coloca o bloco na rua. E lá para as tantas, volta, recua, ou se não, faz carnavais fora de época. Isso é fato, eles fazem isso e ganham muito dinheiro também. Só que o Covid deu uma segurada nessa modelagem de festa. Festa na rua, deu uma segurada. O Covid segurou tudo. Sobretudo a questão do entretenimento. E tá assim. Agora, tô vendo e não tô vendo, né? Esse freio, porque as pessoas ainda estão com medo de se exporem na rua, ficar lá de um lado para o outro. O Jornal à Tarde publicou 50 e tantos, mais de 55% não quer saber dessa festa, porque sabe que vem uma gripe, vem uma coisa aí. E ainda fiz um podcast chamando a atenção do governo do estado. Se ouviu, ótimo. Se não ouviu, tudo bem. Falando, bote um posto de vacinação nas entradas e saídas do carnaval para as pessoas. Quem tiver boa vontade e um pouquinho de juízo, vá lá e se vacine. Para ver se a pancada de surto diminui. Porque a ideia, veja bem, a ideia é o capital girar. Tudo bem, eu concordo. Mas junto com o capital girando, também tem que gerar segurança da saúde das pessoas. E diminui a capacidade de transmissão do vírus. Bota-se lá. Ah, não, Dina, botei, gente. Bote lá no Pelourinho, para as Castro Alves, Campo Grande, Garcia, Vitória. Uma vacinazinha, não precisa levar o cartão, não, só é verificar a identidade, o nome, para ver se já tomou, se não tomou, toma, pronto. Porque a coisa vai pegar. A outra coisa é isso, Miguel Vale de Almeida chamando a atenção disso, já tinha interpretado essa coisa do carnaval comercial e o olhar de vovô, que as representações, quem vem de fora vai atrás disso. Quantas vezes eu levei estudantes belgas, o estudante belga chegou no shopping, agora shopping da Bahia, shopping Iguatemi, e ele fez a leitura, ele disse: embaixo os pobres, no meio a classe média, lá em cima os ricos. Eu não lembro o nome dele, era estudante, ensinei língua portuguesa a eles 6 meses, acabou aprendendo, os pais vieram me conhecer. Ele e a esposa dele. Foram mais uns 4 estudantes aí que apareceram lá na ONG que eu trabalhava. Mas aonde eu quero chegar? Essa turma percebe, essa turma interpreta. sabe, os distanciamentos sociais, percebe a exclusão do outro, percebe, e vai procurar a essência da cultura local. Não vai procurar a aparência. E a essência está com essa turma. O forte da cultura de Salvador não é do branco. O branco se ajeita para sair do bloco. Mas a afrodescendência, não. A afrodescendência vai para outro caminho. É cor de pele negra. Eu gosto de deixar isso bem claro. É afrodescendência, é cor de pele negra. Há uma onda aí que eu não vou. Essa coisa de ser black. Black é outra história. E eu não vou com isso. Sigo a linha da professora Marli Geraldo Teixeira. Gosto do conceito que ela criou. Bom, voltando a isso, a Carta Capital entrevista vovô. E vovô dá os toques, né? Não só vovô. João Jorge agora já assumiu um cargo no governo Lula. É outra movimentação bem articulada do governo Lula. Eu tenho a impressão que a socióloga entrou, Dona Rosângela, entrou lá. Olha, bota esse sujeito aí. E aí, que é o Olodum, que também é um, né? Olodum, se falar em Olodum e falar Michael Jackson, tá lá, Michael Jackson aparece com a camisa do Olodum, no Brasil. Então tem muita força, isso tem muita força. E não só isso, eles por eles, eu não vou nem entrar nesse assunto, eles por eles, João Jorge. Então, desde já eles estão chamando a atenção que não há patrocínio para Bloco Afro. O patrocínio só vem se for institucional, governo federal, Secretaria da Reparação, Secretaria de Turismo. Mas do comerciante, eles não confiam, essa é a questão que eu estou levando, não há confiança social para a exposição de um produto e o retorno através do comércio. Quando na realidade a grande maioria da população pobre, afrodescendente, vai lá na loja de fulano, vai lá na loja de ciclano e compra ali. Aí um empresário branco, bota propaganda lá no bloco do rico, que nem sempre mora em Salvador, ou que nem sempre mora na Bahia, e desconhece até o comércio local. Então, senhores empresários, senhoras empresárias, tá na hora de começar a olhar com outros olhos. Os olhos do acolhimento. Acolhimento a quem consome seus produtos, acolhimento a quem faz o carnaval através dessas lógicas, que é uma lógica diferente. Não é só de tirar, é de contribuir. O sujeito compra na minha loja, eu patrocino o bloco dele. Veja quantas lojas tem ali na Liberdade. Lojas que não são só lojas locais, são lojas brasileiras, que precisam ter um olhar diferente. E precisa dar um apoio, não só o Ilê. O Ilê tem lá sua força e sua importância, mas tem lá o Olodum, tem o Muzenza, tem uma série de blocos que precisam, os blocos de índio, precisa de um dinheirinho aqui, outro dinheiro, aí o bloco sai. Ou estava cobrando 2.000, o 2.000, não teve ninguém. Ninguém, pós-Covid, botou 2.000 assim, vamos morar, 2.000. Cobrou 2.000, não deu certo. Tem gente cobrando 180, não dá certo. Não dá, porque ninguém quer ir, todo mundo com medo. O Estado tirou da reta, né? Não, vamos botar lá, vai lá fazer seu carnaval. Mas a turma, né? O cidadão disse, não, que é isso, rapaz, a gente passou por uma carraspana violenta, quem é que vai botar dinheiro do seu bolso para ele? Não, tomo minha cerveja em casa. Faz churrasquinho aqui na esquina. Todo mundo bebe aqui, vai pra casa, acabou. Todo mundo dá rodada lá. Pronto. Vai dar gente, claro que vai dar gente, carnaval. Mas a população retraiu com medo de perder entes queridos. Eu vi uma. Tava pescando camarão, não era aqui não, lá mais adiante. Aí o sujeito começou a falar da vida dele e tava aí o Marisa e Marina. E ele pegou Covid sentado em bar. Aí ele pegou, perdeu o pai, perdeu a mãe e perdeu o tio. E ele estava desabafando com nojo, que a culpa era dele. Aqui perto, um lugar que dá camarão, e a gente saiu. E ele aí viu nossa rede. Nossa rede é rede pequena, né? Uma rede de 10 metros. Tem gente com rede de 100 metros. nós ficamos felizes com a nossa redezinha. É, frente a pescador profissional, nós somos infantis. Mas vai lá, eu, Marina, Maria e agora Yara, né? Yara vai na barriga. Aí eles falaram, disseram, olha, eu perdi minha mãe, perdi meu pai por essa Covid, essa porcaria. Mas foi, ele depois disso, eu ficava no bar bebendo. E lá pra cima pegou e passou pra família toda. Ele ficou vivo, perdeu 3. Então, não só ele, eu falo daqui que eu vivi a experiência desse relato, mas fico imaginando quantas e quantas pessoas perderam entes queridos, né, por força desse Covid. Fico por aqui, eu acho que agora vão parar de não me dar um sossego. O dia tá lindo, por sinal, final da tarde tá bonito para danar. Fico por aqui, domingos, reflexões culturais. Olha, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu tenho a impressão que nós vamos mudar, né? Só de áudio, vamos mudar para vídeo. Vamos fazer um esforço aí para... Eu tenho alguns vídeos, mas é vídeos, assim, que eu fazia no YouTube. Mas acho que eu vou puxar o YouTube, botar para cá. É, alguns vídeos que eu fiz no YouTube. E também vou fazer vídeo. É, a tendência é entrar no vídeo. Não pelo lugar que eu moro, mas pelo conteúdo. Vocês vão me ver, né? Eu vou ter que me vestir, porque eu faço de bermuda. Pelo menos botar uma camisa social, talvez uma gravata, se necessário for, para ficar no trajes dignos. Um abraço, domingos, reflexões culturais.